2020, da 2ª Vara. Relatora, desembargadora Eliana Arocha Pereira Ramos Barreto. Recorrente, Abis Moda Limitada e Denilson Simão de Oliveira, recorridos mesmo. Tem requerimento para sustentação oral pelo recorrente reclamante, o advogado Victor Alexandre Peixoto Leal, e pela recorrente reclamada, o advogado Alessandro Medeiros de Leios. É o 35 da ordem, recursionário 457, dígito 75.
Eu
Geisa,
acho que a
bom
Camila
dia.
está substituindo, né, o doutor Alessandro, né?
Exatamente. Eu ia pedir
Tá.
para substituir. Obrigada, doutor João.
Ah,
Sim,
doutora Eliane, poderia antecipar, com a sua
eu
excelência?
estou pensando os recursos, recursos do autor pelo improvimento e recursos da empresa também pelo improvimento.
Então, negar para o momento,
Era
damos
da
recurso,
Abis
né?
Moda, né?
É.
Vou
Exato.
sustentar, excelência.
Aproveito para a palavra, doutor.
Sim, excelência. Excelentíssimo desembargador presidente da segunda turma, doutor João Leite, na pessoa em que eu peço vênia para cumprimentar os demais embargadores, excelentíssima doutora Dalgisa, a quem peço vênia para cumprimentar os demais servidores, doutora Camila Galvão, colega, que eu peço vênia também na pessoa para cumprimentar os demais colegas advogados desta sessão. Caros senhores e senhoras, Excelência, eu vou começar de uma forma diferente essa sustentação. Eu peço vênia para ler um trecho, as folhas 45, 479 do PDF, que é exatamente o pedido do recurso. E o primeiro pedido, Excelência, diz exatamente: desconsiderar o laudo pericial elaborado pelo expert, e determina o ID, determinando-se o retorno dos presentes autos à vara de origem para que seja reaberta a audiência de instrução e julgamento, determinando a realização de nova perícia médica por outro médico especialista, bem como análise pericial no local de trabalho. E aqui segue o pedido. Esse é o pedido principal, tanto é que é o primeiro pedido. E por que eu destaco isso, Excelência? Eu destaco isso porque o conjunto probatório e o laudo, que foi muito bem feito, e aqui eu não estou diminuindo a qualidade do laudo, ele não atentou exatamente para as questões fáticas que envolviam essa ação. A ação é uma ação de danos morais envolvendo doença ocupacional de um funcionário da empresa que adentrou e foi admitido em 1999 como vendedor e foi demitido em 2019. Em seu trajeto, ele teve as atividades de vendas, subgerência e gerência. E nesse período, ele desenvolveu essa doença, a qual é inconteste, até a própria perita destaca a questão da gravidade da lesão, da doença. O próprio INSS reconheceu também em ação o benefício do auxílio, mas a conclusão do laudo foi totalmente diversa do conjunto probatório que se apresentava. E eu destaco aqui, excelências, principalmente que a perita, ao analisar as atribuições, o labor diário do próprio reclamante, as folhas 368, e eu sempre destaco as folhas em PDF, a 368, ela inclusive tirou cópia aqui, doutor Lai, das atribuições, ela deu um print, onde a gente verifica a 368, cargo de gerente de vendas, a 370 e 371, novamente, o gerente de vendas, a descrição dos cargos, 371, novamente, gerente de vendas, e quando ela destaca na confecção as folhas 376 no local, ela diz, abre aspas aqui, não executa o manuseio de caixas, ou seja, não transporta caixas, né? Os colaboradores do depósito de estoque deslocam as mesmas. E diz, são três gerentes na reclamada, loja da diligência e, desculpem, em ato haviam dois gerentes, o terceiro estava de afastamento de Covid. É o que ela destaca, ou seja, todo o foco da perícia, no nosso entender, e aqui quando eu destaquei as folhas 370, para vossas excelências verificarem, no cargo de gerência, sempre e tão somente são atribuições de mando, de dirigência, ou seja, é a gerência que planeja, que distribui as atividades, em nenhum momento você verifica aqui, propriamente dito, o trabalho em si, o manuseio de carga, a confecção, a ajuda nas vitrines, a distribuição, a própria venda, você não verifica na descrição. Entretanto, excelência, as folhas 262 dos autos foram juntadas uma ata de audiência como prova emprestada pela reclamada, aqui quem juntou foi a reclamada, e um outro processo onde o reclamante pleiteou outros haveres, e foi apurado nessa ata, e aqui eu destaquei no nosso recurso, excelências, só destacando aqui, que o reclamante fazia esse manuseio de carga. Foi destacado aqui pela senhora Sandra Teles de Menezes que o reclamante continuava no shopping fazendo a contagem, conferência, estoque e arrumação de mercadorias, tendo que permanecer os dois para o recebimento de mercadorias, devido à grande quantidade de serviço. A mesma testemunha disse que já presenciou o reclamante e outros gerentes fazendo o descarregamento das mercadorias e guardando no estoque. A outra testemunha, o senhor Jefferson, também no mesmo sentido, disse que o reclamante também auxilia quando havia derrubada de vitrine, que dava entrada no estoque e arrumava as vitrines, que o reclamante também ajudava a carregar as caixas. Ou seja, toda a leitura fática da prova emprestada, juntada pela reclamada, não foi apreciada no nosso entender, na nossa visão, ou não foi levada em consideração para a perita verificar em loco se a doença agravou ou se houve uma concausa ou foi ou houve um nexo. Ela simplesmente buscou, junto ao PCMSO, juntado ao PPRA, as atribuições de gerência. No paradigma, viu que o paradigma era gerente e ele declarou que não fazia e não analisou o conjunto probatório, inclusive atas juntadas pela própria reclamada. Por isso, excelência, que aqui o que pleiteamos, e aqui nós entendemos que existe uma certa dificuldade até para a própria perita avaliar, é que seja feita uma nova perícia, levando em consideração todas as atribuições que foram provadas pelas atas emprestadas, juntadas pela própria reclamada. Nós entendemos aqui que não foi avaliado o ambiente de trabalho da forma mais, ou que se aproximasse mais da perfeição nesse sentido. Então, por isso, destacamos logo na nossa primeira fala a necessidade de outra perícia que seja feita, levando em consideração esse conjunto probatório. Ressalto ainda, excelência, que foi na ata da audiência, foi também pedido a oitiva de testemunho, inclusive pela própria reclamada, e o juízo não permitiu. Ou seja, ele não permitiu ouvir testemunhas pelas questões fáticas e não analisou a prova emprestada, que, no nosso entender, mudaria o perfil. Nós estamos falando aqui de um funcionário de 20 anos de casa, uma evolução de trabalho, e quando, de fato, nós conhecemos, é público e notório, que os gerentes também fazem vendas. Então, essas são as nossas razões. Pedimos que o processo baixe para a vara de origem, para que seja refeita a perícia analisando a prova juntada aos autos. Obrigado, excelência.
Doutora Camila, Provozeco.
Bom dia, posso iniciar?
Pode, doutora, com a palavra.
Espera aí, que eu não estou ouvindo. Desculpa, eu fiquei sem palavra. Posso começar?
Pode começar, doutora, com a palavra.
Pronto. Excelentíssima senhora, doutora desembargadora, doutora Eliane,
Salvinho, na
pessoa da saúde. Saúde aos demais, os demais desembargadores. Doutor Vitor, meu colega, a pessoa da qual saúdo também os demais colegas. Giza, bom dia a todos. Eu vou iniciar também, eu vou aproveitar que o colega iniciou por esse ponto processual do pedido e vou iniciar por esse ponto. Só para contextualizar, assim, o doutor Vitor a todo tempo falou que a perita não se atentou aos detalhes fáticos. Então, vamos a alguns detalhes processualmente falando. Esse processo, ele fala sobre doença ocupacional, né? Mas esse reclamante, assim como outros três, ele entrou com uma reclamação trabalhista anterior, com a pretensão de descaracterizar a função de gerência e receber horas extras. Foi feita a instrução processual, uma instrução longa, detalhada, tanto no caso dele quanto nos outros dois, que eram idênticos, inclusive até dos mesmos patronos, e ficou devidamente demonstrado, comprovado, que o reclamante exercia sim a função de gerência, com atividade muito diferente das funções de vendedor, caixa ou vitrinista, que eram as funções que existiam na loja. Por essa razão, inclusive, ele recebia um salário muito maior. Isso ficou devidamente comprovado, as sentenças foram julgadas improcedentes, o reconhecimento foram mantidas pelo tribunal. Então, estamos com isso posto, e diga-se, em todos esses processos, inclusive nesse que a gente está analisando agora, com o pedido de doença ocupacional, por óbvio, a ata das instruções, tanto desse processo, desse reclamante Denilson, quanto dos outros, foram juntadas, né? Obviamente, assim como a sentença e os acórdãos. Então, o laudo pericial foi elaborado pela perita baseando-se nessas atas de instrução. E diga-se, foi por causa dessas atas de instrução, dessa ata de instrução, por exemplo, desse caso específico, desse reclamante, que já tinha sido exaustiva, com oitiva de testemunhas de ambas as partes, que o magistrado desse processo de primeiro grau disse que ele entendia que não precisava mais ouvir ninguém na instrução desse processo. Momento em que, diga-se também, a reclamada protestou, porque queria ouvir algumas testemunhas, o reclamante não apresentou oposição. Então, esse é o primeiro passo. A perícia foi muito bem feita. A perícia foi feita no local do trabalho. Depois, a perícia foi feita na parte clínica com o reclamante. A perita observou, sim, os detalhes, né, das atividades exercidas pelo reclamante, inclusive tomando por base a coisa julgada, né, assim, as decisões já do processo dele anterior. E outro ponto que se vê que no recurso fala-se sobre a inexistência, a não apresentação de PPRA, PCMSO, quando, na verdade, esses documentos foram sim apresentados aos peritos, como sempre acontece, né? A perita colocou isso expressamente no laudo pericial. Ela coloca, inclusive, foto desses documentos, fala que não houve nenhum tipo de irregularidade praticada pela empresa. Então, assim, nem caberia essa alegação no recurso. Eu acredito que tenha sido até por equívoco, porque, de fato, esses documentos foram apresentados. Mas, voltando para a parte processual, como o doutor Vitor bem falou, o pedido principal do recurso ordinário do obreiro é pelo retorno dos autos à instrução e elaboração do novo laudo, ou seja, realização de nova perícia por outro perito. Ocorre que tem um detalhe processual muito importante, que é a preclusão. Por quê? Porque na audiência de instrução só houve um protesto, que foi o da reclamada, porque o juiz se negou a ouvir as testemunhas. Só isso. Em nenhum momento, naquele momento, naquela audiência de instrução, ou nas razões finais apresentadas, o reclamante faz esse protesto por nova perícia, por invalidação do laudo e realização de nova perícia. Então, na verdade, esse pedido aí processual no recurso, ele é uma novidade, né? E ao que entende a reclamada, recorrida e recorrente, nem poderia ser feito nesse momento, porque, na verdade, houve uma impugnação normal à perícia, mas não houve, lá no momento das razões finais, ou seja, um pedido formal para o juiz de que ele designasse nova perícia, né? E caso ele entendesse que não seria necessário, como de fato não é, porque o laudo pericial está muito bem elaborado, muito detalhado, e aí, havendo a negativa que deveria ter sido feito, a meu ver, havendo a negativa do juiz ali naquela audiência de instrução, dizendo ele que não ia ser necessário, que ele ia encerrar a instrução sem a nova perícia, consignar os protestos, para que aí sim, em sede no segundo grau, né, em sede de RO, pudesse o reclamante argumentar e tentar novamente esse objetivo aí de invalidação e realização de nova perícia. Então, entendo que processualmente esse pedido ele nem pode se sustentar. No que diz respeito à parte fática, não mais um ponto pelo qual não merece nenhum tipo de alteração à perícia realizada. Por quê? Porque o reclamante, ele exerceu atividade de vendedor por pouquíssimo tempo, salvo engano, acho que 2 anos. E o resto do tempo, ou seja, 17 anos mais ou menos, como subgerente-gerente. ele era gerente da Abis, que é uma loja de sapatos, e ela sempre teve por regra ter dois gerentes por loja, já para o quê? Para não sobrecarregar. Então, sempre existiram dois gerentes. Durante muitos anos, foi um subgerente e um gerente que alternavam os horários, de modo que a loja nunca foi sem um deles dois. E de mais de 5 anos para cá, são dois gerentes com graus diferentes. Inclusive, o reclamante era o grau superior, era o grau máximo, que era o grau 5. Então, ele exercia, de fato, atividades de gerência. Não tinha sentido as atividades que são postas pelo reclamante, como ele alega que, as que ele alega que fazia na inicial, que são, inclusive, as que ele alegava que fazia na inicial do outro processo, no qual ele não obteve êxito, porque ficou comprovado que não era verdade, não são as atividades de um vendedor, de um vitrinista, não é assim. Excepcionalmente, como se vê naquele trecho citado de um depoimento que o colega citou no, no, na fala dele, fala-se que, excepcionalmente, no final de ano, que é a época que tem muito movimento, o gerente poderia ajudar a fazer a vitrine, mas o que a gente sabe é que a empresa ela conta com profissionais para todas as atividades. Ela tem estoquista, ela tem vendedor, ela tem vitrinista. Então, não existe a menor necessidade ou sentido para se colocar um gerente que tem um salário 5 vezes maior, algumas vezes, do que um vendedor e um estoquista para fazer esse tipo de atividade. E isso já tinha ficado devidamente provado no processo anterior, que ele, de fato, exercia atividade de gerência, que é uma atividade muito mais na questão de organização, muito mais de cunho intelectual do que físico. Entendeu? Então, assim, até essa atividade que eles falavam do gerente, dar o recebimento de mercadoria, isso é uma maquineta que eles, quando chegavam, têm um computador e eles conferem aquele produto nessa maquineta. Então, não existe essa questão. Quem faz esse deslocamento de mercadoria não são os gerentes. Não é nem razoável a gente imaginar isso, né? Não é irrazoável a gente imaginar que a pessoa que é o superior da loja, porque ele era, né, que ele era o grau máximo, ia fazer esse tipo de atividade. E assim, nem preciso me alongar tanto nisso, porque, como já dito, e foi devidamente, cautelosamente analisado pela perita quando da elaboração do laudo, tudo isso já ficou comprovado na instrução processual do processo anterior desse reclamante, né? Onde ficou comprovado que realmente as atividades dele eram atividades muito mais intelectuais, atividades de mando, e que não demandavam dele essa força física, tendo nenhum tipo de característica de atividade de vendedor, de estoquista ou vitrinista. Por isso mesmo, ele foi reconhecido como gerente e teve improcedência nos processos anteriores. Então, por essas razões, eu não vou aqui me alongar e falar sobre a questão do meu recurso adesivo, porque ele trata sobre aquela questão de honorário circunvencial, então é uma matéria que eu entendo que não precisamos mais, né, gastar o nosso tempo aqui sobre ela, são outras questões. Mas, nesse ponto, só ressaltando e finalizando minha sustentação, no sentido de que não existe nenhuma justificativa fática, né, no processo, nenhum tipo de prova no processo que justifique se contestar a conclusão do laudo, e também não há no laudo nenhum detalhe, nada que se encontre que possa demonstrar algum tipo de falha ou irregularidade. É um laudo muito bem feito. E fora isso, como eu já tinha falado, entende a reclamada, a recorrida, que nesse ponto, esse pedido de reabertura da instrução e realização de nova perícia, ele nem é possível processualmente nesse momento, tendo se operado, a nosso ver, a preclusão no que diz respeito à impugnação ao laudo. Por essas razões, a reclamada recorrida requer que seja pelo improvimento total do recurso ordinário obreiro. Obrigada.
Eliane.
Bem, o trabalhador, né, o autor trabalhou do dia 16 de novembro de 99 a 31 de agosto de 2019. No início, ele passou 5 anos como vendedor e depois passou para o cargo de subgerente, onde ele ficou 2 anos, mais ou menos, e depois como gerente até o seu desligamento, né? Ele está pleiteando, né, um dano moral, alegando que foi decorrência de uma lesão que ele adquiriu durante a relação de emprego, né? Ele está alegando que tem um nexo causal e que houve um acidente do trabalho. Mas a questão que ele fala, ele diz que nas funções do subgerente e do gerente teria que fazer as mesmas atividades descritas para organizar vitrine de loja, tendo que arrumar as caixas de sapatos e depois arrumar o estoque. Teria também que arrumar as gôndolas nas lojas. Diz que sempre se esforçou muito no seu trabalho, etc. Então, diz que quando ele trabalhava, quando ele trabalhava como vendedor, ele tinha uma folga semanal e trabalhava 10 a 12 horas por dia, chegando às vezes a elaborar 15, 16 horas por dia como vendedor. Depois ele afirma que na função de vendedor teria que fazer o descarregamento de mercadorias que chegavam na reclamada, né? E que nessa atividade de descarregar mercadorias, ele tinha que pegar em várias caixas que pesavam em média 20 quilos, né? E isso ocorria em média 4 vezes por semana. Tinha também que arrumar fazer a arrumação no estoque da loja, que estava sempre lotado, além de realizar a venda de sapatos em geral, tendo que subir e descer escadas até o estoque, carregando mercadorias para oferecer aos clientes, situação que ocorria durante toda a sua jornada de trabalho, bem como teria que se abaixar para calçar os sapatos dos clientes. Bom, é pouco provável, isso não ficou claro, isso não foi demonstrado nos autos, então é muito pouco provável que um gerente de uma loja, com o salário que ele tinha realmente, o último salário dele, o valor era R$ 6.852, né? 0,7 centavos, conforme consta no PRCT dele. Então, é muito pouco provável que um trabalhador como gerente, que quando ele saiu da loja ele era gerente, ele fizesse esse tipo de trabalho. E isso nos autos não ficou realmente provado. A empresa negou totalmente na contestação, né, a existência de doença ocupacional alegada pelo trabalhador. E não ficou realmente provado, ele não conseguiu provar. Ele fala apenas que, nesse ritmo exaustivo de trabalho que ele tinha, ele sentiu dores fortes na coluna, no joelho, nos punhos, nos ombros. Né? E quando chegava em casa, fazia compressa com água morna, tomava anti-inflamatórios. E que esses cuidados apenas amenizavam temporariamente as dores, que voltavam com maior intensidade, né, depois a cessação dos efeitos dos medicamentos, enfim. Não vi como, nos autos, essa prova que o advogado e que o autor falou. Então, o meio de prova emprestado é trazido para o juízo, né, são assentadas relativas a um outro processo, em que são partes as mesmas na reclamação trabalhista. Mas essa questão não demonstra que essa prova emprestada não demonstra que os problemas de saúde indicados pelo autor na inicial têm nexo de causalidade com, ou nem de causalidade com o trabalho na reclamada. Inclusive, a primeira testemunha que foi ouvida, ela apenas disse que já presenciou o reclamante e outros gerentes fazendo descarregamento das mercadorias e guardando no estoque. Mas foi uma coisa vaga, né? Ela já presenciou, ela não teria visto. Ela não disse que todos os dias a gente fazia esse trabalho, né? Além de tudo, outra testemunha enrolada pelo autor chegou, alegou que o reclamante também ajudava a carregar as caixas quando havia entrega de mercadoria, que a mercadoria era transportada do primeiro para o segundo piso, onde fica o estoque. Mas isso de uma forma muito vaga, não foram, eles não foram coerentes assim na situação de unânimes em dizer que de fato ele fazia esse trabalho pesado, ele fazia esse trabalho de caixas, de subescadas, nada disso ficou provado nos autos, né? Além disso, o laudo pericial, né, foi feito com base nos exames médicos, né? Também ele era o laudo pericial também não é nesse não nos dá a clareza de que realmente aquela doença foi adquirida, essas dores que ele sentiu, essas dores musculares foram adquiridas em função do trabalho dele, né? Ela diz, a perita diz, o reclamante apresenta diagnóstico médico de tendinopatia extensora, primeiro, segundo e quarto compartimentos, e espessamento discreto do mesmo, no punho direito, tenossinovite discal, tendinopatia em supraespinhal, com foco de calcificação do joelho esquerdo, confirmados com os exames de ultrassonografia. Na ressonância magnética do joelho também, ele teve uma fratura avulsiva no aspecto posterior do platô tibial, na inserção do ligamento cruzado posterior com a desinserção do mesmo, mais estiramento, mais lesão parcial do tendão popliteo e ligamento colateral-lateral, ruptura longitudinal, oblíqua no corpo e com posterior do menisco medial. Realmente tem alguns exames, né? Provam que ele tem alguns problemas, mas ele não apresentou meio de provas que fossem capazes da gente concluir, né, que o laudo da que esses problemas que ele tem, né, foram decorrência do trabalho nem mesmo como com causa, né? Então, e ele também não contestou o laudo pericial de uma forma concreta, dizendo para que a gente que ele disse o que está disposto no laudo pericial, né? Depois, os problemas apresentados pelo reclamante não parecem ter causalidade ou concausalidade com o trabalho do autor na empresa reclamada. Isso não ficou provado. Então, além de tudo, o autor não sofreu acidente de trabalho, nem mesmo por equiparação. Então, vejo que não adquiriu doença ocupacional pelas atividades laborais que tinha na empresa. Ele não provou isso, né? Na verdade, ele, realmente, ele ficou em benefício previdenciário de auxílio-doença, mas pela espécie 31. Passou 1 ano e 6 meses, iniciando em junho, aliás, em novembro de 2019, conforme o laudo e os documentos do INSS, né? Mas ele não tem direito à garantia provisória de emprego prevista no 118 da Lei 8.213, de 91, né? De acordo com a súmula 3782 do TST. Então, eu entendo que há o que falar aqui em relação a dano moral decorrente de acidente de trabalho. Bom, em relação a danos aos honorários supervenciais, advocatícios, a ação foi julgada improcedente, então não é devido pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a reclamação foi julgada improcedente. Em relação ao recurso da reclamada, ele fala sobre a questão dos honorários supervenciais, a questão da justiça gratuita. Então, não há honorários supervenciais para advogado da reclamada, porque foi concedido a justiça gratuita ao trabalhador. É dessa forma que estou encaminhando os votos, pelo improvimento de ambos os recursos.
Doutor Laerte.
Estou acompanhando a relatora, senhor presidente.
Eu também estou acompanhando a relatora. De fato, a atividade exercida pelo reclamante de chefia, de gerência, realmente não mostra realmente que ele exercesse alguma atividade física, assim como está sendo posto no inicial, com tamanha repetitividade e constância como foi apontado inicial. Realmente a perita nesse ponto, eu acho que ela foi esclarecedora quanto a esse assunto, conforme bem apontou o senhor relator. Então, estou de acordo também com a relatora. Então, unânime com a relatora. Obrigado, excelência. Bom dia, doutor.
Obrigado. Agora, 43 da ordem.